Isto completa meu relatório final até a nossa aterrissagem. Agora estamos totalmente no automático, por conta dos computadores. Eu já levei a tripulação ao sono profundo e estarei com eles logo. Em menos de uma hora, para 6 meses que deixamos Cabo Kennedy. 6 meses no espaço infinito. Quer dizer, pelo nosso tempo. De acordo com a teoria do Dr. Haslen de viajar numa velocidade próxima da luz, a Terra envelheceu aproximadamente 700 anos desde que a deixamos. E nós não envelhecemos nada. Deve ser assim. Isso é provavelmente verdade. Os homens que nos enviaram a esta jornada já morreram e se foram há muito. Você que está me ouvindo agora é de uma geração diferente. Eu espero que seja de uma melhor. Eu deixei o século XX sem pesar, mas... Bem, há uma outra coisa. Se há alguém ouvindo... Isso não é nada científico. É puramente pessoal. Visto daqui de fora... Tudo parece diferente. A curvatura do tempo e espaço... É ilimitada. Isso sufoca o ego de um homem. Eu me sinto sozinho. Isso é tudo. Agora me diga. Será que o homem, esta maravilha do universo, este glorioso paradoxo que me mandou as estrelas, ainda faz guerra com os irmãos? E deixa as crianças do vizinho na miséria.
Fala pessoal, está começando mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e, como vocês devem ter percebido na abertura do programa, hoje vamos falar de um dos mais clássicos filmes de Hollywood, Planeta dos Macacos, de 1968, dirigido por Franklin Schaffner. Clássico absoluto da ficção científica, com um dos finais mais épicos do cinema até hoje. Cuidem-se porque o episódio vai conter spoilers, mas lá se vão mais de 50 anos de filme, então tá valendo. Antes de começar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que vêm ouvindo e compartilhando o Viva Sci-Fi. O episódio da semana passada bombou muito com a participação da Jay e do Jacaúna lá do Mundo Freak. Foi muito divertido gravar com eles e eles devem voltar outras vezes em episódios futuros. Essa dinâmica de indicação de filmes foi muito legal. Devem ter episódios aí de indicação de livros, de séries, com eles e outros convidados também. Mas agora vamos pro episódio de hoje. O Planeta dos Macacos conta a história de 4 astronautas que viajam para o espaço na nave Ícaro. No filme, a nave deixa a Terra em 1972 rumo a uma estrela na constelação de Órion e caem em um sono profundo de 2.000 anos. Ao acordarem, no então ano de 3.978, descobrem que aterrissaram em um planeta desconhecido e partem em busca de algum sinal de vida naquele local. Entre eles está o personagem de Charlton Heston, o protagonista Taylor, um misantropo desiludido que fugiu da Terra por não ter mais esperança na humanidade, preferindo viajar pelo universo infinito do que ficar no planeta. Em contraponto ao Taylor, temos o personagem John London, um entusiasta e otimista no pensamento iluminista e exploratório ao desconhecido. Taylor, fugido da Terra por conta da desesperança nos humanos, acaba sendo o que de pior temos da humanidade. Tendo os pensamentos de conquistador e colonizador, faz com que tenha o desejo de ser rei. Os humanos que habitam neste planeta, até então desconhecido, estão em um estágio de desenvolvimento super atrasado. E é aí, já nos primeiros minutos do filme, que a ameaça real começa. Macacos inteligentes, armados, montados em cavalos, ceifando a vida dos humanos sem piedade, caçando por esporte. Taylor, entre eles, só resta fugir. No entanto, é capturado, e depois de levar um tiro na garganta, fica impedido de se comunicar. Invertendo o papel da evolução, o filme nesse momento mostra uma inversão dessa lógica, onde dá para se entender que os macacos são a espécie evoluída nessa interação. Ao longo do filme, percebe-se que essa cadeia evolucionista ganha um novo sentido, pois é na incapacidade da raça humana de trazer conforto ou melhoria que vemos uma involução do ser humano, por conta de sua soberba e sede de poder, leva a vida humana para um estágio selvagem e primitivo. O Planeta dos Macacos é sempre visto pela perspectiva de Taylor. Do mesmo modo que representa no começo do filme a soberba do branco ocidental, é no interesse dos macacos Zira e Cornelius para essa espécie tão diferente. O nosso olhar e do protagonista mudam, pois por sobrevivência ao local que faz o ser humano, ocupando o lugar do oprimido, da injustiça e da ignorância dos seres superiores, nos deixam um claro sentimento de injustiça. Os macacos então representam a dualidade humana, a voz das raças oprimidas, da mesma maneira que quando essa voz chega no poder, acaba subjugando os inferiores. Os macacos no filme são organizados por castas, os gorilas, os militares, os chimpanzés, os cientistas, médicos e professores, e os orangutangos, os legisladores da leis, políticos e sacerdotes. Na figura do legislador Zaius, ele enxerga Taylor como um desequilíbrio da balança e não mede esforços para acabar com a ameaça que é a figura humana de Taylor, nem que para isso as leis dos macacos tenham que ser quebradas. Os cientistas Zira e Cornelius são aqueles que buscam conhecimento. Como cientistas, enxergam em Taylor as respostas que eles buscam. Entretanto, Zaius não permitirá isso. As inquietações e os desejos do protagonista para conhecer algo superior à humanidade são desafiados em contato com uma sociedade de ponta cabeça. É uma ironia, os valores que ele desprezava nos humanos estarem presentes e potencializados nos macacos, pois agora ele é uma vítima direta desses valores, e quanto antes, ao tentar se alienar dos humanos, ele se colocava como um observador e um nível superior. No filme vemos uma chamada Zona Proibida, local esse que é sagrado para os macacos, onde teria originado sua civilização. Porém, na verdade, é o local onde estão os vestígios da civilização humana. Taylor parte para lá para buscar suas respostas. Cornelius está lá em sua busca arqueológica para construir a história da civilização. E Zaius não mede esforços para que o local permaneça inacessível. A Zona Proibida do filme, representada pelo deserto, tem como símbolo trazer a verdade. Não é para evoluir a pessoa, e sim para conhecer a sua natureza, enfrentar seus medos e pecados. Também em paralelo com a natureza do ser humano, pois, quando na busca incansável de poder e da superioridade civilizatória, uma linha tênue se rompe e acaba-se por entrar em uma zona que é proibida, uma vez que rompendo-a, já não se pode mais voltar. No final do filme, e aqui vai o spoiler máximo dele, se você não quiser ouvir, eu sugiro que pule alguns minutinhos. A Estátua da Liberdade acaba sendo o símbolo do resultado de toda a maldade humana. Taylor, ao entrar na Zona Proibida, tem a revelação e, como alertado por Zaius, não iria gostar. O astronauta, na verdade, não está em um planeta diferente. Ele, na verdade, voltou para a Terra em um futuro do qual a humanidade destruiu o seu planeta. De alguma maneira, os macacos sobreviveram e evoluíram. Algo que é explicado em parte no quarto filme da saga original, A Conquista do Planeta dos Macacos, de 1972, e na nova trilogia, que foi iniciada em 2011, com Planeta dos Macacos, A Origem. Nessa próxima parte do programa, eu vou falar de algumas curiosidades da produção do filme. Embora as filmagens tenham sido inicialmente planejadas para acontecer na Inglaterra, a produção em algum momento foi transferida para locações nos Estados Unidos, onde os recursos naturais foram capazes de reproduzir o mundo que era planejado. O governo estadunidense permitiu que a equipe de filmagem filmasse dentro da área de segurança máxima ao pé da represa Glen Canyon, e essa foi a primeira vez que uma equipe de filmagem teve esse tipo de permissão. Grande parte do Planeta dos Macacos foi filmado em locações no deserto do Arizona, no meio do verão, com temperaturas superiores a 40 graus, tornando os figurinos e a maquiagem ainda mais doloroso de usar. O filme é baseado no romance de mesmo nome de Pierre Boulez, e nas cenas do livro que retrata os macacos perseguindo os humanos semelhantes a animais através dos arbustos da floresta, o filme substitui os campos de milho com os macacos caçando as pragas humanas para impedi-las de arruinar nossas colheitas. uma espécie especial de milha de crescimento rápido foi usado por causa do cronograma apressado das filmagens, e em 6 semanas foi muito bem sucedido, e teve até que ser cortado para os 2,10 metros de altura, que era a ideia inicial. Quando o diretor de arte William Kreber começou seus esboços preliminares da Cidade dos Macacos no filme, ele manteve o estilo modernista de habitações que Pierre Boulez descreveu em seu livro. Mas com o passar do tempo e os custos de produção continuavam a subir, a ideia de um cenário tão complexo foi abandonada, em favor das habitações simples e menos complicadas. Charlton Heston afirmou certa vez numa entrevista, abre aspas, "Foi minha ideia de despir Taylor durante a cena do julgamento. Nesse caso, eu não via nenhuma maneira de você deixar claro e eficaz o ponto que, para os macacos, Taylor era um animal." Fecha aspas. O filme teve o maior orçamento de maquiagem da história de Hollywood, ultrapassando $1 milhão, mais de um sexto de todo o orçamento. Lançado em 8 de fevereiro de 1968 pela 20th Century Fox, Planeta dos Macacos estreou tão bem em Nova York que nos 3 primeiros fins de semana o filme não apenas bateu os recordistas anteriores, mas também superou os recordes de finais de semana anteriores. Eventualmente, o filme arrecadou $26 milhões em bilheteria, mais de 4 vezes o orçamento de produção, que era de $5,8 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do ano e emergiu como o segundo filme, até então, de maior bilheteria do estúdio na história. Planeta dos Macacos atraiu cinéfilos não acostumados com filmes de ficção científica. As críticas em geral foram ótimas. A Variety, revista especializada em cinema, chamou de um filme incrível. Planeta dos Macacos foi ainda nomeado para 2 Oscars em 68, de trilha sonora original e de melhor figurino, mas perdeu respectivamente para O Leão no Inverno e Romeu e Julieta. O filme acabou ganhando um Oscar especial que foi para John Chambers por seu incrível trabalho de maquiagem com os macacos. Como ainda não existia o Oscar de maquiagem, Chambers acabou recebendo esse Oscar especial, e a partir do ano seguinte que começou a ser dado o Oscar de melhor maquiagem. Bom, era isso então, pessoal. Eu espero que tenham gostado do episódio, que eu tenha instigado quem ainda não viu a série original, porque tem aquele pé atrás por ser um filme dos anos 60. É uma produção muito diferente das de hoje, nem de perto a superprodução que são filmadas atualmente. Mas é um filme com um alto poder de nos fazer refletir. Sigam o Viva Sci-Fi no Instagram e agora também lá no Twitter. Você encontra o podcast nas duas redes como @VivaSciFi. Lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi.
Oh, meu Deus! Avancei no tempo. Mas estou na Terra. Todo o tempo eu estive. Então nós finalmente o fizemos! Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam!